Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Aluri somos um escritório de investimentos ligado à XP e presentes em São Paulo, onde fica a nossa matriz, também no ABC Paulista, lá em São Caetano do Sul e no interior de São Paulo, nas cidades de Campinas e São José dos Campos, além dos escritórios aqui em Santa Catarina, a saber, Florianópolis, Itajaí e Balneário Camboriú, mas claro que atendemos clientes em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí alluricapital.com.br, Alluri com dois L's, ou acesse o link na descrição deste e dos demais episódios e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Jack Johnson nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 7 de março. Faltam 299 dias para acabar o ano e 22 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 6 horas e 59 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do professor na Albânia. Também é dia da democracia na Palestina, ou nos estados palestinos. Isso porque em 1996 constituía-se, em um 7 de março, o primeiro parlamento eleito democraticamente para os palestinos. Aqui no Brasil é dia do fuzileiro naval, que marca quando o príncipe regente, Dom João VI, aqui no Brasil, né, decidiu criar a chamada Brigada Real da Marinha. Esse corpo militar tinha como objetivo principal defender a colônia e a família real de possíveis invasões e ameaças externas, especialmente no contexto das guerras napoleônicas que assolavam a Europa naquele período. Cabe lembrar que a família real só veio parar no Brasil porque, ó, picou a mula, deitou o cabelo lá de Portugal, porque o Napoleão ameaçava e, de fato, invadiu o país, né? E aí a família real fugiu aqui para o Brasil. Ao longo dos anos, o Corpo de Fuzileiros Navais evoluiu, tornando-se uma força de elite dentro da Marinha do Brasil, com capacidade de operação em diferentes tipos de ambiente, incluindo ações anfíbias, defesa de instalações navais, segurança de embaixadas brasileiras no exterior e participação em missões de paz. E por falar em ações anfíbias, a gente precisa lembrar daquele desfile de tanques da Marinha na cidade de Brasília, né, em frente aos Três Poderes, que era para simular um ataque anfíbio, né? Só que um ataque anfíbio no seco. Eu fiquei assim meio que sem entender, mas tudo bem, já faz parte do passado. Aniversaria hoje o município de Pirangi, no interior de São Paulo, município que abriga uma das maiores árvores de Natal natural do mundo. E essa árvore é, na verdade, um imenso cajueiro, conhecido localmente como Cajueiro de Pirangi. E durante as festas natalinas, o cajueiro é decorado com milhares de luzes coloridas, atraindo visitantes de várias partes para admirar a sua beleza. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do nosso Morning Galo, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Por gentileza também, siga a gente ali clicando no coraçãozinho e nos avalie com as 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify. E por fim, você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de Bob Marley, vamos operar. Muito bem, a quinta-feira foi de perdas para as principais bolsas asiáticas, com exceção ao índice Kospi na Coreia do Sul, e com os futuros americanos operando muito próximos da estabilidade, enquanto os investidores aguardam novos depoimentos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, bem como uma decisão sobre as taxas de juros por parte do Banco Central Europeu prevista para hoje. O iene japonês recuperou-se, enquanto o ouro prolongou a sua série de ganhos para uma máxima recorde. O Stoxx Europe 600 cai 0,4%, enquanto os contratos dos Estados Unidos caíram depois que o S&P 500 fechou acima da marca dos 5.100 pontos. O dólar enfraqueceu face aos seus principais parceiros comerciais, enquanto os títulos do Tesouro Americano de 10 anos permaneceram pouco alterados. Jerome Powell manteve o tom cauteloso nesta quarta-feira, reiterando aos legisladores que o Banco Central dos Estados Unidos não tem pressa em cortar as taxas de juro até que os decisores políticos estejam convencidos de que venceram a batalha contra a inflação. O foco dos investidores muda para o Banco Central Europeu, que deverá manter os custos dos empréstimos estáveis pela quarta reunião consecutiva, embora as novas projeções econômicas devem reforçar os argumentos para que os cortes tenham início ainda este ano. O ouro estendeu a sua rápida ascensão, atingindo um pico de 2.161 dólares a onça. Os ganhos apanharam muitos investidores de surpresa, uma vez que não houve grandes mudanças nas expectativas sobre quando o Federal Reserve reduzirá suas taxas. E o ouro normalmente tem uma relação inversa aí com os rendimentos dos títulos públicos americanos. Dessa vez, porém, não se verificou esse fenômeno. Na China, o índice de referência CSI 300 apagou os ganhos anteriores, ampliando as perdas da quarta-feira, mesmo com a segunda maior economia do mundo a reportar um salto mais rápido do que o esperado nas suas exportações. O ministro das Relações Exteriores da China criticou os Estados Unidos por imporem um nível, abre aspas, desconcertante de restrições comerciais ao país asiático, enquanto o presidente Biden tenta convencer mais países a ajudar a restringir o acesso de Pequim à tecnologia de semicondutores. E viva o livre mercado, né? Os liberais de almanac, há muito já desde a época do governo Trump, vem impondo essas restrições ao gigante asiático. O petróleo opera estável após o WTI ter subido 1,3% na quarta-feira, em meio a novas tensões no Oriente Médio, incluindo as primeiras mortes confirmadas de tripulantes comerciais depois que militantes do Houthi iniciaram ataques na região. Por aqui, o Ibovespa subiu 0,62% nesta quarta-feira aos 128.890 pontos após dois pregões seguidos de baixa. A valorização foi amparada na elevação dos índices futuros de ações norte-americanos após as bolsas terem caído na véspera. Também ajudou o índice brasileiro a elevação do preço das commodities, além dos sinais de que a China pretende oferecer mais liquidez para sustentar a sua economia. O Banco Central chinês disse que há espaço para cortar compulsórios bancários, prometendo impulsionar os preços ao consumidor e manter a estabilidade do yuan. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Rage Against the Machine. Muito bem, começamos pelo Estadão. Biodiesel provoca disputa entre agronegócio e setor de energia em projeto do combustível do futuro. Principal divergência se refere ao aumento gradual da mistura de biodiesel no diesel na proporção de 1% ao ano até chegar a 20% em 2030. Hoje mistura equivale a 14%. Líder opositora da Venezuela rebate fala de Lula e o acusa de validar abusos de Maduro. O brasileiro colocou o comportamento da oposição em dúvida e sugeriu que candidatos impedidos de concorrer não deveriam ficar chorando. Mais uma vez, o presidente atual, inquilino do Palácio do Planalto, não perde uma chance de falar bobagem, né? Como diria o ex-centroavante Romário, deveria colocar um sapato na boca, que tal? Operação Lava Jato foi declarada morta e enterrada, mas seu fenômeno político persiste. É a coluna do William Vac. Como o PL de Bolsonaro levou o comando de importantes comissões da Câmara e o que isso significa? Nicolas Ferreira é eleito presidente da Comissão de Educação após estratégia do PT falhar. Deputada bolsonarista assume presidência da CCJ com votos do PT. Apple pede para você não dormir próximo a seu celular durante o carregamento. O incômodo do Ministério Público Federal sobre a futura indicação de Lula ao STJ. Senado prepara a primeira reação a julgamento do STF sobre porte de maconha. Placar é de 5 a 3. Toffoli pede vista e suspende julgamento no STF sobre descriminalização da maconha. O Toffoli agora tem 90 dias para se pronunciar. Até 90 dias, né? China apresenta nova agenda econômica que parece a antiga e não convence o mercado. Como mudança em área protegida ajudou tubarões em santuário marinho em São Paulo. Preciso, confortável, de fácil manuseio, porque este mouse é o queridinho da internet. Simples, prático e eficiente, o modelo oferece tudo o que você precisa em um dispositivo compacto. Vamos para a Folha de São Paulo. Menção a Moraes e Gilmar no caso da Abin Paralela se resume a dois parágrafos. Polícia Federal aponta tentativa de vincular ministros do STF ao PCC com base em trechos de documento saído do gabinete de deputado. Nada de novo no front, né? Dengue lota posto de saúde em Itaquera, que contabiliza aumento de casos em 50%. TRS são compostos por uma mulher a cada quatro homens e magistradas expõem barreiras na carreira. Com nomeação de Trump quase certa, começa a corrida para a escolha do vice de sua chapa. Caso Moro é inédito, complexo e imprevisível, diz presidente do TRE do Paraná. Lula é tão democrata quanto eu, diz Romeu Zema em visita ao Palácio do Planalto. Indústria precisa parar de criar turbinas eólicas cada vez maiores, diz executivo da Vestas. Ida de Tarcísio ao PL envolve pressão de Bolsonaro e esbarra em eleição na Câmara. Ricardo Nunes precisa buscar voto bolsonarista, diz Temer. O Temer, que nunca foi um especialista em votos, né? Eu lembro que a última vez que ele foi a Brasília como deputado federal, eleito pelo estado de São Paulo, ele foi o último colocado do seu partido, o último elegível, no caso, né? Então não é lá um grande puxador de voto, não, para estar dando palpite. Vamos para o Valor Econômico. Zema diz que Haddad fará um novo modelo para a recuperação de estados e se mostra favorável a federalizar a CEMIG. É o fim do ESG. Sob pressão, bancos e gestoras revêem apoio à causa. Acordo Brasil-Espanha inclui novo satélite de 300 milhões de dólares. Alckmin, montadoras vão investir 97,3 bilhões de reais no país. Stellantis vai investir 30 bi no Brasil. Em derrota para governo, Nicolas Ferreira, presidirá a Comissão da Educação. No que eu pergunto, qual será que foi o último livro que o elemento, né, o Nicolas Ferreira, que é deputado por Minas Gerais, leu na sua vida, né? Eu desafio o novo presidente da Comissão de Educação a responder essa, porque acompanho as falas dele ali e vejo que ele tem uma certa alergia à cultura, né? Exportações chinesas crescem 7,1% ao ano no primeiro bimestre. O Nigel tem disputa entre bondholder e debenturista. Banco Safra anuncia Alberto Monteiro como novo CEO. Cresce nos Estados Unidos pressão para Biden desistir. Vamos de O Globo. Malu Gaspar, democracia para Lula só é sagrada se for para favorecê-lo. Merval Pereira, governo tem de ficar atento à percepção negativa do eleitor. Guga Chakra, agora é tarde, cenário nos Estados Unidos são péssimos para os democratas. Bela Megali, o general que está em alta no STF após a investigação do golpe. Queda na aprovação de Lula acende alerta e ministros defendem mais acenos ao centro. Freire Gomes não falou da minuta golpista com alto comando. Ex-comandante do Exército chegou a debater sobre as manifestações na frente dos quartéis. Governo vê bolsonaristas da ala mais radical ocuparem espaços-chave na Câmara. Uma mulher é vítima de violência a cada 3 horas, aponta pesquisa em 8 estados. A BIM Paralela levantou inquéritos de políticos do Rio. Entenda o caso. STF já tem maioria para diferenciar usuário de traficante. Vamos de Poder 360. 19 das 30 comissões permanentes da Câmara são definidas. Descriminalização de drogas não pode vir do judiciário, diz Pacheco. Toffoli suspende julgamento de ação sobre drogas no STF. Trump muda o tom sobre eleições roubadas em 2020. Vamos de Metrópolis. Câmara, disputa por comissões é marcada por tumultos e indefinições. PM perde a patente após receber grana do PCC e ainda reclamar do valor. Que beleza. A cada 15 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio em 2023 no Brasil. É a coluna do Guilherme Amado. Ricardo Noblat. A mesa, o PT e o Procurador-Geral da República. Igor Gadelha, a ofensiva do setor privado contra a estratégia arrecadatória de Haddad. O que já se sabe sobre queda de avião que matou 2 policiais federais? Cantor do PCC matou agente penitenciário a mando da facção, diz o Ministério Público de São Paulo. Dito isso, vamos para os aniversariantes do dia. O 7 de março marca o nascimento de Maurice Ravel, compositor e pianista francês, conhecido sobretudo pela sutileza das suas melodias instrumentais, entre elas o bolero, que considerava trivial e descreveu como uma peça para orquestra sem música. Bolero, a obra de Ravel, ainda hoje é a obra mundial musical francesa mais tocada no mundo. A composição foi encomendada pela bailarina Ida Rubinstein e estreou na Ópera de Paris em 1928. Ravel faleceu em decorrência das consequências de uma doença cerebral orgânica, agravada por um acidente de táxi ocorrido em 1932. Durante o período que precedeu a sua morte, ele havia perdido parte da sua capacidade de compor devido às lesões cerebrais causadas pelo acidente. A sua inteligência sempre se manteve intacta, mas o seu corpo já não respondia de forma adequada por causa dos graves problemas motores. Vamos de fatos históricos. Em 1808, em um 7 de março, acontecia a já referida chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. O Dom João VI autorizava a instalação de estabelecimentos industriais em qualquer lugar do Brasil. E se você está pensando que eles vieram ao Brasil prestigiar a nova e importante colônia, pegar um sol, uma praia no Leblon, nada disso, né? Acontece que 2 anos antes, em 1806, um tal de Napoleão Bonaparte havia decretado o chamado bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, Bonaparte negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau com os espanhóis, que permitia aos franceses atravessar a França para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Portugal não aderiu ao bloqueio, obviamente, né, devido à longa aliança política e comercial com os ingleses. E por esse motivo, Napoleão ordenou a invasão do território português, que ocorreu, na prática, em novembro de 1807. Mas, antes disso, em outubro de 1807, o príncipe regente, Dom João, e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira de forma temporária. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajariam os ministros e empregados, totalizando assim 15,7 mil pessoas, que representavam 2% da população portuguesa à época. Ainda que esses números sejam ainda controversos, né, por muitos historiadores consideram a cifra um tanto quanto exagerada. Mas o que é certo é que vieram 8 naus, 3 fragatas, 3 brigs e 2 escunas para o transporte. Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além das pessoas, foram embarcados no dia 29 de novembro de 1807 móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca. A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana, foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um mês. No período que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada capital do Império. A chegada no Rio ocorreu então em um 7 de março de 1808 e havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição P.R., que significava príncipe regente, e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. No entanto, a população interpretou a sigla de forma mais irônica, como ponha-se na rua, para tu ver como a espirituosidade e a capacidade brasileira de fazer piada de si mesmo é antiga, né? Para a gente fechar, em 1928, também em um 7 de março, ocorria a publicação da primeira edição do jornal brasileiro O Estado de Minas. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, te avisando que amanhã não teremos Morning Galo, tá? A gente tem um evento aqui em Balneário Camboriú, da Aluri Capital, um evento interno com as perspectivas para o ano de 2024. O evento começa cedinho, às 8 da manhã, então por essa razão não teremos Morning Galo nesta próxima sexta-feira, mas voltamos na segunda com todo o gás, tá bom? Fique na companhia de Lidner Skinner e eu volto na segunda. Tchau, fui!